Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa, e vamos a essa convidada maravilhosa do dia. Ela é atriz, apresentadora, humorista, dançarina, modelo, pegadora profissional, fala regalando os olhos, é influencer, tiktoker, instagrammer, beija sapier, streamer, musa do Tinder, faz terapia, quer normalizar o mesmo erro cometido 26 vezes, acha que é amor romântico meu ovo, o ovo dela no caso, é muito gostosa, tem a melhor bunda do Brasil, rouba bicicleta no Rio de Janeiro, acorda publicando vídeo, e eu sou louca por ela, Valentina Bandeira! Finalmente!
Rouba bicicleta no Rio de
Janeiro! Eu vi você no Porchat, eu passei mal de rir com
essa
aquela
história.
Essa história,
cara!
Já explica aí pra ninguém achar que foi...
Eu vou falar menos, com menos rodeios, né? Já que a gente não tá em TV aberta e
sim,
essas coisas
sim.
Todas. Mas eu fumei um baseado gigantesco na praia de Ipanema. E aí... fui pegar minha bicicleta que eu tinha deixado no calçadão ali. Aí eu cheguei e tava com outro cadeado. E o meu cérebro simplesmente achou razoável pensar que... A coisa que eu pensei, caraca, olha esse ladrão filha da puta, mano. Ele quebrou meu cadeado, botou o dele e vai voltar pra pegar minha bicicleta
vem
de novo.
Ele vem mais tarde.
Juro por Deus, ele vai voltar mais tarde. Aí eu fui lá, convenci o cara do chaveiro aí quebrar o cadeado. Quebrei e voltei pra casa, uma amiga minha me ligou e falou, Valen, tua bicicleta tá aqui. Aí eu, cara, aí o que me dei conta? Aí eu voltei, tive que ficar no mesmo lugar esperando onde eu te pego a bicicleta. Fiquei esperando, desceu uma portuguesa, me malhou, me deu um esporraço.
É
e eu assim...
Que idade você tinha?
Não posso falar. Não tenho condição de falar.
Foi mês passado isso.
Não posso falar que é criminoso.
Entendi. Maravilhoso. Mas é, enfim, mas não rouba coisas querendo.
Não, foi super sem querer. E só sob efeito de drogas.
Muito bom. Eu queria que você começasse falando o que é um streamer, pra quem não sabe, se você já se considera uma.
Não, não me considero, porque um streamer seria tipo um Kazé, né? Tipo, seria quem faz live mesmo, quem...
Mas
quem...
você participou, né, do programa.
Mas eu fui mais como repórter mesmo, né? Uhum. Tipo, mais num campo jornalístico da coisa, assim, que eu fui, por mais que seja doideira e que eu faça uma coisa mais humorística, era bem trabalho de repórter, assim, né? E eu tenho canal no YouTube... Mas eu não faço ao vivo. Eu faço vídeo gravado, entendeu? Mas eu tô caminhando pra isso. Eu tô caminhando muito pra fazer ao vivo, com chat.
Quem são os streamers mais famosos?
Kazé.
Além de Kazé, maravilhoso.
Casimiro. Quem é aquele moleque, Lurian, que reagiu ao beija-sapo engraçado pra caralho, Lourinho? Bruno. É um nicho que eu não... O Lil Vinicim. Lil Vinicim, meu brotherzaço. Genial. Se eu fosse mãe e tivesse um filho adolescente, eu ia querer que ele assistisse Lil Vinicim.
Que é? Eu não conheço.
É um cara que... É um amigo meu que bota uma cara de rato e fica comentando as paradas, assim. Fica fazendo live.
E você tá caminhando? O que que você vai fazer?
Eu tô caminhando pra fazer live, pra poder interagir com as pessoas. É tipo uma plateia ao vivo, né?
Eu me sinto meio tia véia entrevistando assim. Você tá caminhando? Me conta.
É.
O que vai fazer? Conta pra mim.
Mas você sabe que
eu... O que é streamer?
Eu tô... Vou fazer 30 anos, né? Eu não sou tão...
Eu vou fazer 45.
Jovens.
Mas eu me senti meio, tá caminhando então. Vai, conta pra tia. Mas aí o que a pessoa tem que fazer? Não basta fazer uma live no Instagram, é um streamer?
Não.
Tem que ter a estrutura de um canal mesmo.
É, você tem uma estruturinha ali, Twitch, outras plataformas, né?
Entendi. E aí você vai fazer de comentar coisas? Como vai ser?
É, eu quero fazer isso. Eu quero fazer o que eu faço no meu canal, basicamente. Eu quero ligar a câmera e fazer, sabe, ver coisas, assim. Fazer o que eu faço na minha vida, só que com gente. Vendo.
Você ainda depende de convites? Ou você já... Porque eu olho pra você, eu vejo um canal, assim. Eu não vejo mais você dependendo de... Tudo bem, você faz coisas, tá fazendo o beija-sapo. Mas você ainda tem ansiedade do preciso de convites? Ou isso diminuiu?
Diminuiu.
Porque eu imagino que no começo você tava... Ah, eu preciso...
Não, eu lembro a minha fase atriz, assim. A coisa que mais me angustiava era essa passividade de aguardar convite. Isso era uma coisa que me angustiava, mas assim, não me deixava viver tranquila. Eu ficava muito... como é que eu vou mudar isso? Porque eu via... Né, eu vi o meu pai também trabalhava com isso, eu via os amigos do meu pai, eu via amigos mais velhos, atores de 50 anos, de 60 anos, esperando produtor de elenco ligar, e aquilo me desesperava. Eu falava, meu Deus, eu não posso viver uma vida inteira assim. Tipo, não é possível que eu não vou inventar nada que vai me fazer ser mais independente disso, assim. Uhum. E aí, graças a Deus, rolou, assim, porque eu tinha muita, muita essa ansiedade, muita.
E agora, junto com isso, também começa a chover convite, né? Quando você não depende...
É, exatamente.
Eu lembro quando o Porta dos Fundos começou, que foi a primeira vez que eu me liguei disso, assim. Porque eles tinham tentado fazer na Globo, e aí a Globo não enxergou o tamanho que aquilo podia ter. Uhum. E aí eles inventaram o Porta dos Fundos.
Que é normalmente o que acontece, né?
É. São uns renegadinhos de...
É, porque eu acho que tem ainda uma visão, uma, com todo o meu respeito e fascínio pela Rede Globo. Nossa, só quem me conhece sabe o quanto eu consumo.
Eu já vi você chorando em entrevista, falando, eu consumo Ana Maria
Não,
Braga.
Não, sério, chorando pela Ana Maria, mas é uma parada que faz parte da minha vida. Tipo, eu acordo todo dia de manhã, eu ligo a Rede Globo e eu desligo quando eu vou dormir. É uma coisa que faz muito parte do meu sonho, da minha, né, do meu imaginário e tudo. Mas eu acho que eles são muito pouco arrojados, muitas vezes, assim, né? É feito muito homem branco, velho.
E mesmo assim, ela acabou de receber um convite para participar. Um homem velho acabou de mandar um WhatsApp.
É, exatamente. Para ela. Manda aí, homem velhos.
Mas aí tá. O que você tá fazendo agora? Tá fazendo o Beijo a Sapo, maravilhoso.
Eu apresentei o Beijo a Sapo, que já foi todo gravado, né? A gente gravou tudo numa talagada só uma semana e gravou tudo. E aí são 12 episódios que a gente gravou em 5 dias.
Mas não vai ter
mais?
Não,
nessa temporada, não.
Entendi.
Aí tem esse primeiro blocão, que é essa temporada. Aí tô muito focada no meu canal agora, muito focada pra poder usar da grana que eu tô ganhando em publicidade pra investir no
canal.
Na minha parada. É. E eu tô gostando muito dessa coisa de registrar a minha vida, sabe? Tipo, isso tá. O canal tomou meio que essa proporção nesse momento pra mim, assim, de registro do que eu tô vivendo. Porque eu mal tô conseguindo acompanhar muito bem o que eu tô vivendo. Então, quando eu...
Você filma pra você assistir à noite e falar, eu tô vivendo isso aqui.
Quando eu vejo... Mas é uma coisa meio assim, tipo, eu fico feliz que isso esteja sendo registrado. Porque eu tô conseguindo elaborar meio aos trancos e barrancos do que tá acontecendo no momento presente.
Que foi o momento da virada, assim...
Eu acho
de uma lutadora para uma grande famosa.
Cara, eu acho eu acho que esse ano tiveram algumas viradas. Teve a primeira virada que foi quando eu fui pra Play, pra Play 9, que aí deu essa primeira virada de mundo publicitário e caramba, estão me reconhecendo pelo que eu tô fazendo e dananã. E aí eu acho que deu. Agora acabou de dar. Aí teve uma outra virada que foi meio Qatar, quando eu fui pra Copa do Mundo no Qatar. Aquilo foi uma outra virada. E eu acho que agora deu a real virada derradeira, que foi a Austrália com Cazé. Esse mesmo momento, que foi tudo meio que ao mesmo tempo. Foi Beija Sapo, Austrália com Casimiro.
Ele tem uma audiência desse tamanho?
É futebol, cara. Futebol é um negócio insano.
Qual que é o tamanho da audiência dele?
Cara, é um bagulho... É absurdo.
É tipo muitos milhões.
Muitos milhões.
E aí isso mudou, porque aí você começou a ter muito mais seguidor e entrou mais publicidade?
Não, assim, teve um crescimento rápido quando eu tava na Austrália com o Cazé, mas eu acho que me botou meio que nos principais canais, nas principais plataformas, tudo que eu tava fazendo no lugar ideal, assim, né? Então, essa coisa de entrevista na rua, repórter, que eu já tava meio fazendo no melhor canal, que é o do Casimiro. Aí eu vou ser apresentadora, eu apresento Beija Sapo, sabe? Tudo encaixou na melhor das possibilidades ao mesmo tempo.
E esses streamers são todos homens, né?
São todos homens.
E é sempre esse humor meio sacaneando o futebol, meio... Não tem...
Não, o Cazé tem mais. Ele faz muito mais coisa,
faz
né?
Mais coisa.
Ele tem. Ele, nas lives dele, ele reage a tudo. Ele veio desse núcleo do futebol e aí foi indo pra uma coisa mais pop.
Uhum.
Mas comédia.
E você vai fazer as suas coisas, comentar de date, comentar de...
Sim.
De hétero,
sim.
Babaca, é isso que você vai fazer, só que nesse esquema ao vivo e...
Sim, sim, também, né? Eu faço tudo.
Eu te acompanho. Como que você decide, assim, você faz um vídeo, aí você tem seu canal no YouTube, você também tem no TikTok, você também tem no Instagram. E você tem a Play 9 que te estrutura um pouco a pensar.
Que me agencia.
Que te agencia. Mas eles te estruturam a pensar, por exemplo, você
não,
faz
não, quem
um...
me estrutura a pensar é ela.
Essa moça belíssima que veio aqui.
É a Lurian,
é.
Que é meu braço direito criativo e de introspecção de pensar a carreira e os caminhos
e
que a gente vai tomar.
E ela é só sua? Você não divide ela com mais ninguém?
Com mais ninguém.
Ai, que delícia. Eu queria tanto uma pessoa assim na minha vida.
Outra. Ela não.
Ela não. Tá reservada. Ela já é sua.
É.
Mas aí você faz um vídeo. Como que você decide se é TikTok, se é Instagram, se é YouTube?
Porque são linguagens diferentes. São linguagens diferentes.
Aquele que você acorda, tipo, acabou de acordar e quer falar aquelas suas merda maravilhosa.
Já tenho esse lugar, que é o do Instagram.
Do Instagram.
Foi desenvolvido numa coisa instagramesca. Mas eu posso pegar e editar de um jeito mais tiktokeado. Aí eu jogo pro TikTok. Aí se eu quiser dissertar mais longamente sobre isso, eu vou pro YouTube. Porque o YouTube é uma plataforma mais concreta
TikTok,
de que as coisas podem se prolongar.
E a coisa da dança é bem forte pra você no TikTok, né?
A coisa da dança
a
é...
A coisa da dança... Eu tô me sentindo uma tia. A coisa da dança.
Nicho dança. Não, mas não é tão forte, não. Eu faço mais na palhaçada mesmo. Eu não tenho nem como falar com... Existem Vanessa Lopes e Maria Clara Drans no TikTok. Eu não posso falar que eu sou forte nisso.
Não,
que
mas danças bem. Eu sinto
mas eu faço de sacanagem. É pura palhaçada.
Vamos chegar no que eu queria mais chegar, que é o desenvolvimento muscular da sua bunda, que tem, assim, cresce exponencialmente igual a você.
Sim.
Você vai, quanto mais famosa e com mais dinheiro, a bunda vai subindo junto, ela te acompanha.
Eu sempre tive um bumbumzinho, era da minha avó mami tinha esse bumbumzinho também.
Um bumbumzinho, aquele empinadinho atrevido, maroto.
É.
E aí, mas como que você... Porque ela tava contando nos bastidores.
Eu faço Lapa, eu faço uma academia online.
Lapa.
O Lapa é o Ricardo Lapa, que é um cara que criou essa academia online. E eu vou rolando da minha cama até o chão e faço ali no chão mesmo.
Tenho muita preguiça de fazer qualquer ginástica. Mas aí você compra uns online?
Não, eu pago a mensalidade desse cara. E aí eu faço... Ele tem aula o dia inteiro, aí eu faço quantas aulas eu quiser. Mas eu sou filha de bailarina. Então, eu tive essa coisa da disciplina corporal introjetada em mim desde pequena, muito forte. Eu nunca não fiz exercício físico. Isso é uma coisa que hoje em dia eu olho de todas as merdas que os pais fazem com a gente. Essa eu olho e falo, caraca,
obrigada.
Vocês foram pica. Aí vocês já arrasaram. Porque
com 4 anos eles já falavam, vai ali...
Com 5 anos eu comecei
flexão.
A fazer balé e fiz até os 18 anos. Aí depois dos 18, aí eu descobri o yoga, aí eu fiz anos de yoga. Eu sempre tive uma coisa muito disciplinada com escola francesa, pai bailarino, muita disciplina, muita disciplina.
Quanto tempo você morou na França? Porque é a pergunta que todo lugar que você vai te fazem.
É, mas não foi nada. Foi eu vim pro Brasil com 3 anos, sei lá.
É. Mas tinha essa coisa bem de disciplina.
É porque eu estudei no Lycée Molière, eu estudei em colégio francês. Colégio francês mesmo.
E o bumbum creme, não sei qual.
E tem o bumbum cream. Bumbum cream. Olha a publi bonita, me paga, porra.
Ah, publi. Ninguém tá ganhando. A gente não tá ganhando.
A gente não tá ganhando com isso, mas o bumbum cream é um creme da hora, meu.
É cafeína.
Cafeína.
Vai me deixar vaso vagal, eu tenho medo. Vai
não,
estimular.
Eu acho que você vai ficar um pouco apavorada, porque a minha mãe, quando ela passou, ela gritava. Ela falou assim, que é isso? Tá louca? Como é que você passa isso?
De doer?
É um negócio... Não, é porque fica vermelho e fica meio quentão, sabe? Mas depois de um tempo, você se acostuma.
E fica lisinho.
Sim. Agora que eu sou uma pessoa de cremes e coisas, entende? Eu posso dissertar sobre isso. Tem
então,
É porque eu nunca tive isso. Eu nunca tinha passado um creme na cara, nem ido num dermatologista até esse ano.
Aí ficou rica.
Com 29 anos. Aí eu fiquei rica, comecei a trabalhar com muita minha cara, né? E comecei a... Eu fiz 29 anos, então já não...
Velha.
Não, mas realmente...
Começa a ter ruga.
Uma coisa muda ali, né? Na feição, assim. E eu sempre tive cara de muito garota, então foi uma coisa que me deu um... Uou, caralho, eu tô com uma cara de madura mesmo. Tipo, o bagulho mudou, assim.
Tomou aquela cerveja, percebeu que não acordou tão
zerada. Total. E eu tinha muito uma coisa assim, filha de esquerda caviar, que não podia gozar de nada relacionado a consumo. Então era diabólico, né? Era tipo demonizado você gozar do consumo. E aí eu comecei a trabalhar com publicidade, então o negócio mudou.
É, uma vez
um
que
pouco.
Já tava ali, agora abraçou.
É, abracei.
E também você deve receber várias coisas pra experimentar.
Sim, eu acho que a escassez me fez tá num momento de encantamento com essas coisas, sabe? Meu Deus, conhecendo produtos, cremes e coisas e tipo, me sentindo que eu posso brincar disso também, sabe? Eu sentia que eu não
teve
podia.
Teve uma coisa assim, de uma descoberta de um lugar mais de feminilidade,
total,
de perua.
Total.
Você era mais
não,
molecona.
Não, eu não era nada. Eu não tinha nenhuma relação com nada. Eu usava só A mesma saia, a mesma... Eu não tinha relação nenhuma absoluta com a minha cara. Eu não me olhava direito no espelho. Eu não tinha essa relação com a minha com estética, assim. Eu sempre tive muito com o meu intelectual. Mas acho que também tinha uma coisa muito assim... eu sempre fiz comédia. E aí eu sempre quis que os caras me achassem sempre num ambiente muito masculino. Então, sempre quis que eles me achassem muito inteligente. Então, o caminho mais fácil
muito
era não me sexualizar de forma alguma pra mostrar o quanto eu era capaz e inteligente. Aquelas coisas batidas que todo mundo já sabe. Uhum. Mas eu tinha um problema, assim, que eu trabalho na análise muito, assim. Tipo, eu... Sempre raspei o cabelo, sabe? Então, eu tirava tudo que tinha...
Você não... se masculinizava um pouco.
Eu me cancelava um pouco, assim, desse lugar do desejo e do...
Mas agora você bota o corpo pra jogo ali, porque...
Total, eu tô nessa busca, tô nessa...
Tem um
como
peitinho,
uma pesquisa.
Tem um peitinho, tem uma barriga, tem uma bunda, tem um decote.
Sim,
tem
sim.
Um suorzinho pós-malhar.
Sim.
Eu mesma vivo com tesão vendo teu Instagram.
Pois é, eu tô trabalhando isso, assim, tipo, degustando, entendendo um pouco isso, assim, né? De um... Acho que é um campo que...
É uma exploração pra
você. É uma exploração, total.
Você começou fazendo pela piada. Eu lembro que tinha uma
total.
Coisa que mostrava a bunda e fazia assim.
É.
Agora já tá mais...
É, eu tô aprendendo... Tô me permitindo, assim.
Uhum.
E é muito legal, é muito gostoso. Tô numa fase muito boa em relação a isso, assim.
E tem uma coisa... Eu adorei que você fez uma piada no Beijo a Sapo, que você fala assim... Gente bonita tá cheio, mas que sabe...
Flertar.
E é uma verdade, né?
Uhum.
A galera flerta mal.
Uhum.
Você é uma boa flertadora... Porque você vai na ironia, na inteligência, a carinha dela.
Cara, é foda, porque esse campo do amor é um campo complicado pra mim, assim. Engraçado que eu apresento programa de relacionamento e é um campo complexo. O campo das relações humanas sempre foi mais complexo pra mim. Eu sempre trabalhei
você faz
melhor
piada
do que me relacionei.
Isso?
Faço. É pra elaborar, né?
É, mas elabora muito bem, porque você não tá fugindo do assunto.
Não, mas é uma coisa que eu trabalho muito na análise há muitos anos já também. Não é à toa que eu tô apresentando esse programa sobre relacionamentos, que é uma coisa que me fascina tanto, que é um assunto que me contempla tanto, assim.
Você acha que o humor pode te proteger?
Acho que o humor pode me proteger, sim, mas não era esse caminho que eu escolhia pra me proteger, assim. Eu também já fui... Eu sou filha única, de pais separados, de mãe que trabalhava o dia inteiro, então tem uma coisa com a solidão. Relacionamentos... pessoais sempre foram mais complicados pra mim, assim, apesar de eu ser a amiga de todo mundo, que é muito gente boa e que tá sempre nos lugares e no meu íntimo mesmo, da minha análise, sempre foi uma coisa que eu sofri um pouco.
Tava se sentindo meio sozinha, cheia de gente ali, dava uma festa, era amiga de todo mundo.
É.
Mas tinha um, sei lá, um cantinho seu dentro de você que ninguém acessava.
Também. E... O erotismo, essas coisas da sexualização sempre foram coisas mais difíceis pra mim mesmo, assim. Por mil razões.
Uma delas é porque você não se autorizava nesse lugar, né?
Não, não me autorizava. E também tive... Ah, meu pai é um cara muito sexual e sempre muito pra fora. E a coisa de ficar pelado, artista, contemporâneo, sabe? E eu acho que isso foi me fechando, assim.
É tipo o Domingos de Oliveira, a filha dele casou com 18 anos e desapareceu. Eu fico imaginando o ambiente super artístico que ela cresceu, aquele pai. E ela fez lá o Confissões de Adolescente, que você...
Eu lembro, super lembro.
Não tem
não,
como.
Super tenho essa referência. Eu amava, é porque eu amava
você
Confissões
via com
de Adolescente.
Um ano de idade.
Eu via no YouTube.
Ah, você viu depois? Quando...
eu via no YouTube. Tinha liberado no YouTube, inclusive, procurem aí, porque eu amava. Tinha liberado no YouTube de graça.
Porque você não tinha nascido, eu via com 14, 13, né? Acho que você viu... Ah, liberou depois no YouTube.
É.
E você começou, ainda faz bastante, mas você começou com aquela coisa bem de você se filmar, acabou de acordar, tua cara ali, você pega o celular e se filma. Você toma cuidado pra, agora que você tem uma super equipe, não virar um negócio com uma luz?
Você
mantém... Você se filmando como se você não tivesse uma equipe.
Nesse formato, sim. Esse formato de manhã que eu me filmo falando, eu filmo da minha face. A mesma coisa que eu sempre fiz. Porque tá todo mundo querendo isso que eu sempre fiz. Esse formato Mambembe, a internet te permite isso. Agora, o que eu fui crescendo e investindo foi em outro tipo de conteúdo. Tipo, em publicidade. Agora eu invisto em styling, com make, com nananã, com uma boa filmagem, com, né, luz, foda, pau. Então, eu vou escolhendo também... o tipo de conteúdo que eu acho que vale fazer um puta investimento e apresentar um negócio bonitão e os outros que convém fazer um negócio mais mambembe.
Isso tudo interessante.
Isso
porque
tudo arquitetado.
Às vezes uma marca te procura e você fala, essa marca vale eu investir uma grana minha aqui.
Essa publi vale eu botar uma... Vale eu fazer com uma infra foda, porque vai
ficar bonitão. Você nem cobra da marca, você faz... Você paga...
Depende. A gente...
Ela embute isso ali no valorzinho dela.
A gente troca ideia.
Entendi.
A gente não é bobo, né?
E a sua equipe tá de... Quantas pessoas tem?
Cara, a minha equipe basal, assim, hoje em dia, ela sou eu, Lúria, Carol, aí tem toda a galera da Play 9, né, tem Tiz, mas deve trabalhar, assim, com prestadores de serviço, com tudo, bota aí umas 15, 20 pessoas.
E você tem um espaço, um lugar físico? Não.
Não.
Cada um tá trabalhando
não.
ali.
Mas eu não descarto essa possibilidade, sabia? Eu penso nisso, por mais que depois de toda a pandemia e home office, sei lá o quê, eu acho muito legal em algum momento ter um lugar fixo que todo mundo vai se encontrar, assim.
Como começou? Aquelas que fazem a pergunta depois. Mas em que momento você falou, eu vou começar a me filmar aqui, vou começar a fazer uns negócios, vamos ver se
foi
alguém...
Foi quando eu me mudei, quando eu fui morar sozinha. Quando eu fui morar sozinha, eu tinha esse ritual de todo dia... Cara, os primeiros vídeos sou eu... Todos os dias eu abria a câmera, sentava e molhava um pão no café e comia.
Eu lembro disso.
Eu fazia isso de segunda a sexta. E aí as pessoas ficavam meio que isso? Que garota doida, tipo...
E começou a crescer.
E aí eu comecei a falar uns negócios. E aí eu comecei a ter essa relação com um pequeno público. E aí a coisa foi se expandindo. E aí
isso você já era atriz, já fazia novela.
Isso eu já tava contratada há 6 anos na Globo.
Uhum.
Já tava muito, já tinha feito cinema, já tinha feito tudo.
Sim.
Foi eu, tipo, entendendo que a linguagem tava, que as plataformas estavam se expandindo, que a comunicação...
Isso foi, tô com vontade de me comunicar fazendo a doideira aqui, ou foi uma coisa estratégica... Tô vendo que quem cresce tem esse lugar aqui.
Foi, acho que os dois juntos. Foi a minha ânsia de produzir,
uhum.
junto com uma sagacidade de entender o que estava acontecendo com o mundo, e com a comunicação, e com o entretenimento, e com a arte. É, eu sempre fui muito ligada a tudo, né? A mídia, a televisão, a internet, tudo. Quando eu comecei a ver o YouTube, eu comecei a assistir canal de YouTube lá para 2014, 2015.
O que você assistia?
Eu ficava... Molos Contos, Larica Total.
Larica Total era bom demais.
Era bom demais. Eu ficava... Eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo, assim. E pensar, tipo, cara, isso daqui tá indo. Isso daqui vai virar uma parada muito grande. Isso daqui vai... E aí eu fui me envolvendo com um tipo de linguagem.
Sabe o que é? Você foi falando, eu pensei uma coisa que, assim... Hoje, o que acontece é um pouco... O contrário do Faustão. O Faustão começou a fazer uma coisa super underground.
Uhum.
Eu tinha 8 anos, você uhum. não era nem... E que era o Perdidos na Noite, que era hoje o que uma pessoa sairia da Globo para fazer.
Pra fazer. Uhum.
E, antigamente era o que começava para ir pra Globo,
uhum.
né? Era um pouco o contrário. O Perdidos na Noite era muito bom, assim. Eu lembro da minha família falar, nossa, isso é muito original, ele fala palavrão, ele... Da real das coisas, ele não tem amarra, ele não tem que puxar saco de nenhuma marca. Aí cresce a partir de um Perdidos na Noite e vira o Domingão do Faustão na Globo, que agora já não existe mais. E hoje em dia eu acho que tem uma coisa que é o oposto disso, o contrário disso, né?
É, também, eu acho que vai tudo...
Ou ao mesmo tempo.
Eu acho que vai tudo começar a não sei, pelo menos eu vejo na minha vida, assim, eu em nenhum momento, em quase nenhum lugar, eu sinto que as pessoas... podam que eu, o meu jeito de ser. Porque eu também tenho, tipo, eu pareço muito loucona, mas
você vai lá e entrega.
Eu tenho, não, eu sei, eu tenho totalmente uma capacidade diplomática de saber o que falar em determinado lugar. Então, na Casa TV, eu posso falar, e aí, caralho, porra, vamos embora, vamos botar pra fuder. E num outro lugar, eu vou falar de outro jeito.
Uhum.
Eu tenho esse entendimento. Mas eu não sinto que em quase nenhum veículo, nem na Rede Globo, eles podam o meu jeito de ser, assim.
Uhum. É, porque a Globo é muito esperta, ela sabe que é importante pois ter pessoas
pois
como
é.
Você.
Pois
né?
é.
E você, pergunta estranha, mas que eu acho que você vai entender que faz sentido. Você é muito empolgada e animada e feliz e o olho brilha. Você descansa na tristeza?
Eu tenho depressão, né?
Então, mas você não acha que a tristeza é um lugar que aí você pode pelo menos descansar um pouco, apesar dela ser horrível?
Eu entendo isso que você tá falando, mas eu...
Porque às vezes eu fico triste, eu falo, por que que eu tô triste? Eu falo, eu não sei, mas o meu corpo me derrubou pra eu descansar. Porque Entendi. Senão eu não paro.
Não, eu entendo isso, isso faz sentido, eu acho que eu compactuo com isso. Mas eu... A tristeza me cansa muito. Tipo, já me cansou muito mais. Hoje em dia eu tenho já um certo silenciamento de, ai, Valen, para com essa porra. Mas eu sou meio viciada, sabe, eu acho. Eu sou meio... Eu era... Nossa, eu criança era completamente do drama, do... tudo, um grande,
tudo era
sabe?
Muito
tudo
gigantesco.
Era gigantesco, tipo... E é cansativo, sabe? Mas eu acho que eu sou meio viciadinha em tristeza, em melancolia. É uma coisa que eu combato, assim. Que hoje em dia eu já consigo entender muito melhor e desejar ser feliz. Mas eu já desejei muito a melancolia. Inconscientemente,
Será
assim.
Será que porque ela... Você... que eu já vi você falando em entrevistas que você nasceu num ambiente meio erudito, do teatro cabeça, da coisa... E a melancolia, ela dava um status...
Francês, tipo, eu vejo isso na minha origem francesa totalmente, assim, dos meus amigos da França, de tudo, assim, tipo, nessa coisa do... desse lugar, sabe? Tipo, e também tá vem disso aí. Mas... boto na conta também do meu pai, um grande dramático... profissional.
Mais do que sua mãe.
Muito mais. A minha mãe é zero.
Ah, ela não é dramática.
Minha mãe é zero. A minha mãe
eu
é
amo quando tem uns, eu amo quando tem uns vídeos você no bar com ela, você em show de samba com
não,
ela.
Não, a minha mãe, ela é pra mim, eu sei, totalmente ideal isso, mas a minha mãe eu acho um ser humano perfeito. Eu acho que ela tem medida, tipo, eu fico impressionada como ela tem noção de limite, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca consegui alcançar. Ela
como,
tem...
Dá um exemplo.
Tipo, ela vai, sabe, ela come a quantidade que tá bom, aí ela tá bom, aí ela vai...
Ela não cansa muito
ela
além da conta.
Ela sai à noite e aí ela volta 1 hora da manhã porque tá tranquilo, ela toma uma cerveja e uma tá bom. Sabe, tudo ela tem noção de limite.
Não
eu acho isso,
a pé na jaca.
Eu acho isso tão louco, porque eu sou descaralhada do limite. Eu tenho que ficar ali controlando o tempo inteiro. Por isso que eu sou tão disciplinada e várias coisas assim, né? Mas... E a minha mãe, ela tem noção de limite de sentimento. Tipo, ela viu que já deu pra você, ela... Ok, sabe, ela, tudo dela é no lugar, é na medida.
Nossa, me deu até um... Eu sou o oposto desse negócio todo. Eu também tô sempre, nossa, passei
do
limite.
Mas ela me faz tão bem, Tipo, estar perto dela me inspira isso, sabe?
Você morou com ela até que idade?
23.
Ah, até que foi.
É.
Eu morei até uns 25.
É.
Porque aí foi que você foi pro seu apartamento que você tá até
eu
hoje.
Eu fiz 23...
Não, agora você tá
não,
em São
não,
Paulo.
Não, eu fiz 23... Não, já morei em Botafogo, Maitá, dois lugar, Laranjeiras.
E agora você tá em São Paulo.
Ah, agora eu tô...
Por que, que você veio pra São Paulo?
Trabalho.
E aqui tem mais coisa.
Tem tudo.
E você nunca tinha morado em São Paulo?
Não, eu mal conhecia São Paulo. Você
tá morando aqui há pouco tempo,
tô.
Né? E o que você tá achando?
Eu tô amando. Eu tô num encantamento profundo com São Paulo. Profundo.
Você não tem saudade?
Ainda
você é
não.
Muito carioca.
Mas ainda não. Acho que, e tô indo toda semana pro Rio também, que eu sempre tenho trabalho lá e coisa. Mas eu não tô sentindo saudade, não. Eu tô desbravando mesmo uma... Vem de um lugar muito... Como é que é aquela palavra, Jesus? Esqueci. Provinciano.
Entendi.
É. Então essa coisa cosmopolita louca de São Paulo está me encantando, assim.
É. Eu morei no Rio uma época, só que o Rio, ele é muito uma cidade pra quem tem muitos amigos. Eu não conhecia ninguém.
Eu já ouvi você falando muito disso, do Rio de Janeiro, das suas tentativas de...
Depois rolou, mas a primeira vez que eu morei lá, eu não conhecia muita gente, eu fiquei muito sozinha.
E carioca é muito marrento, né?
Demora pra você pertencer.
É.
Quando você pertence, é uma grande festa aberta e quentinha. Mas até você entrar, é muita solidão.
Mas eu acho que é uma visão mais quem tá de fora... Dessa marra carioca, porque carioca mesmo, vai e entra e foda-se, entendeu?
Ah, quem foda-se. É de lá não entendi. Não
vai
tem
na
esse...
Tipo, eu lembro, eu faço festa na minha casa no Rio, quando eu olho tem 16 pessoas que eu nunca vi na minha
Mas
vida,
quando
entendeu?
Eu faço festa aqui em São Paulo...
Também acontece isso.
Quando eu olho tem 16 pessoas que eu nunca vi na vida e todas são cariocas.
Tá vendo? É coisa de carioca.
Paulistano não aparece na minha casa sem avisar.
Cara,
sempre que eu falo... Eu não sei quem são aquelas pessoas. Um amigo carioca levou
todas.
Não,
e paulista tem uma coisa assim, vamos arquitetar pra ver quem vai se dar bem com quem nessa, pra gente fazer um ambiente agradável e harmonioso. Carioca tá nem tá aí, mano. Aparece sei lá quem, do sei lá outro. Do, tipo,
se juntar,
tu...
juntou. Se não juntar, cada um, que
isso,
se vire.
Isso eu acho que é uma coisa que eu vou mais sentir saudade.
Tem
esse despojamento.
Você não acha que o humor carioca é muito superior ao nosso? Mas muito. Eu não consigo. Quem que é o humorista de São Paulo?
É porque quando a gente fala em humor paulista, eu penso muito em publicitários tentando entubar uma piada meio merda, né?
Nossa.
Desculpa.
Não, mas é 100% isso. Não tem.
Tenho essa impressão.
Todos os meus amigos que eu amo, que eu falo, cara, é muito engraçado, são todos cariocas.
Jacarepaguá, Zona Oeste, Rio de Janeiro, o lugar onde tem as pessoas mais engraçadas
muito,
do Brasil, mano.
Muito.
Mas, assim, é papo reto. Porque quando a gente vai fazer vídeo na rua, por exemplo, a gente vai fazer vídeo de repórter de rua, Rio de Janeiro, dependendo pra onde tu vai, é pérola atrás de pérola. É todas as pessoas te entregam um entretenimento violento.
Eu comecei a seguir um cara que é aquele Edu Primitivo. Sabe quem que é?
Não sei quem é.
É um cara meio de pegadinha, carioca.
Ah, eu sei, um gordinho.
Eu passo mal. Eu acho muito engraçado. Ele às vezes faz, ele faz que tá recebendo um espírito e as pessoas saem correndo. Ele é naturalmente, o sotaque dele, o jeito dele, a voz, ele é muito engraçado. Todo mundo que eu sigo de humorista pra dar risada são todos cariocas.
É que tem um certo despojamento, acho que é esse despojamento que torna a coisa mais engraçada, porque vai meio numa fluidez, entendeu? E a comédia precisa dessa... Eu acho que o lugar meio publicitário que a gente fala paulista é de tentar controlar, pra tentar fazer uma piada controlada, mas o que é mais engraçado na piada é justamente o fato dela
ser solta.
De ser... vir do nada e ninguém sabe direito o que aconteceu.
Você tem medo? Você tá falando dessa coisa solta? Você tem medo de se perder e começar a fazer muito público, ganhar muito dinheiro e perder esse despojamento? Nem medo nenhum. Tá tranquilíssima com o dinheiro.
Tenho medo nenhum. Porque eu não comecei isso com 20 aninhos, né?
Sim.
Eu já tô... Vou fazer 30 anos, então eu já tô... Já sei muito bem o que eu quero. Já sei muito bem enxergar pra... enrascadas, e já sou muito...
E sabe que não pode perder o que você tem de melhor, que é a coisa...
É isso.
Meio bagaceirona, que você pode estar toda no ouro, mas você vai...
É isso.
Dar um jeito disso vir à tona.
Total, e o despojamento, ele meio que é intrínseco, não tem muito como... Eu acho que jamais me podaria, assim. Nem o colégio francês me podou, olha que eu estudei lá dos 3 aos 18 anos.
Não vai ser público. E você, conta um pouco dos seus principais trabalhos de agora. Eu vi que você fez um filme com a Cláudia Jovim. É Jovim ou Jovan?
É, Jovan.
Jovan. Ela é maravilhosa, né?
É, muito.
Eu adoro ela, apesar de nunca falar o sobrenome
dela
certo.
Nossa, vocês têm muito em comum, vocês funcionariam muito.
A gente uma vez tomou um café lá no Rio e planejou conquistar o mundo e não foi pra frente porque eu tô aqui em São Paulo, ela tá lá.
Nossa, vocês poderiam fazer um cinema.
O humor dela é muito...
Eu acho que esse foi o filme que eu olho, assim... É porque o Pérola...
Chama Louca, né?
Aham. Uhum. É que o Pérola também, eu gostei muito de
Pérola
fazer.
Pérola é o do Murilo Benício.
É o do Murilo, que é mais... Que é comédia também, mas é uma comédia dramática, né?
Uhum.
Mas esse da Claudinha é mais comédia, comediona, assim. Que eu olho e eu falo assim, cara, isso sou eu, atriz, eu sou assim.
O da Cláudia Jovão.
Eu sou assim, fazendo comédia de texto, né? Eu faço... É isso que eu tenho pra entregar, assim. Tá ali. Eu tenho muito orgulho desse trabalho.
O Pérola é o Quadrica Moraes, né?
É.
Eu quero muito ver.
É muito maneiro. É muito lindo.
O Louca já tem? Já tá em algum lugar pra gente ver?
Tá, eu acho que ele tá no catálogo do Telecine.
Ah, eu vou ver hoje.
Já tá...
Eu gosto muito do trabalho da Cláudia.
Vale muito a pena ver pra... Eu acho que pra você tem tudo a ver, assim.
Tudo a ver.
Tudo
Falou
a ver.
Louca, já me reconheci.
Não, é total. E o jeito que ela faz comédia feminina, sabe?
Sim.
Tipo, acho que vocês tinham... Tudo pra
Cláudia,
pra acontecer
a gente precisa tomar
parada.
Outro café.
É.
Agora a gente vai Vamos, nós três. Agora a gente vai pro maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Tem algum assunto sobre o qual você não fala?
Cara, eu acho que eu sou a pior pessoa pra perguntar isso, porque eu acho que eu falo de tudo.
Eu senti, eu vi a sua entrevista no Bial, que eu adorei, e eu senti que você não foi muito a fundo quando ele te perguntou sobre o seu pai.
Falou
Peguei.
Aí, falo, pegou.
Peguei.
Pegou. Nossa, que filha da puta, meu irmão. Caralho, foi muito.
Ele tentou ali e você deu uma...
É porque não... acho que não faz mais sentido, entendeu? Eu, assim, eu tenho muita, muito agradecimento, é difícil mesmo falar do meu pai, eu tenho muito agradecimento por toda a referência que ele foi pra mim enquanto artista e tudo, mas o meu pai saiu do Brasil quando eu tinha 14 anos. Eu não moro com meu pai, eu tô com 29.
Entendi.
Há muitos anos, eu não tenho mais essa já, ele foi a base da coisa. Mas eu não tenho mais essa relação, assim.
Ele mora onde agora, na França?
Ele mora em Arcachon. A gente tem uma relação muito conturbada, assim. Eu e meu pai. Muito intensa, que foi uma coisa... Porque era uma...
Ele era do Croquette.
Porque era uma simbiose muito violenta, muito danosa, muito... Que me fez muito mal. Foi muito tóxico, assim. E aí...
Te fez mal porque você não conseguia se separar de tão...
Eu era apaixonada por ele. Era isso, eu era completamente fascinada e obcecada, apaixonada, e ele era a única pessoa que existia no mundo pra mim, eu tinha, e ele, enfim, eu não quero expor também meu pai, assim, né, mas isso me fez muito mal, e aí eu precisei ter uma quebra muito violenta, assim, e a gente, e aí afastou, e afastou mesmo porque... Quando você muda de país e tinha essa coisa da gente ter essa relação simbiótica e de repente ele foi embora e eu passei a ver uma vez por ano.
Então, parar tudo e de repente ele foi embora.
É, e, então realmente, hoje em dia a gente não tem, a gente não tem mais essa relação. Uhum. Isso virou uma outra coisa. Tem, é claro que a gente tem, que a gente é muito parecido, quando a gente se encontra tem tudo isso.
Você vai pra lá às vezes?
Eu já não vou há muito tempo, mas já não vou desde antes da pandemia, assim, né? Mas é uma relação conturbada, assim. Mas também já muito trabalhada, muito mastigada em análise.
Muito disso na terapia.
Já falei muito.
É por isso que você falou que a sua analista te salvou?
Sim.
Ela entrou um pouco nesse buraco.
Sim, a minha analista me ensinou a amar direito.
Sem essa
sensação de que eu vou morrer.
Entendi.
Sabe?
Caramba, que forte. Engraçado que eu já vi gente falar, aí já me colocando um pouco, eu tinha uma coisa meio misturada com a minha mãe, assim.
Eu sei, eu lembro do inconsciente coletivo muito.
A gente é bem forte, assim, que também eu tive que romper, porque senão eu precisava de... E isso não tem a ver com ela, tem a ver com a minha... capacidade de me entregar de um jeito muito visceral. E eu tinha isso por ela. Eu lembro de ser uma criança completamente apaixonada pela minha mãe.
É isso.
De querer grudar nela, de ter um ciúme absurdo dela. E eu percebo essa paixão um pouco desenfreada da minha filha por mim. Então, ao mesmo tempo que eu acho lindo, eu penso, não posso repetir, porque foi uma coisa que...
Não repita.
Depois eu demorei para encontrar a minha borda, porque eu era tão misturada naquela paixão, né? E eu saquei que eu tinha uma coisa meio de relacionamentos que não iam pra frente, porque eu era psiquicamente casada com a minha mãe, sabe?
Eu era assim também.
É, e aí a terapia salva isso, total, né? Mas fica pra sempre um lugarzinho de tristeza, né?
É, não, e eu acho que existe, e também essa coisa dele ter ido embora, que hoje em dia eu vejo como um movimento de saúde mesmo, pra poder... me liberar.
Eu acho que tem a ver.
Inconscientemente, por um lado, foi isso, sim. Foi uma coisa que me magoou muito. Foi uma coisa que eu não conseguia... hoje em dia, já muito elaborada em análise, eu falo, nem parece que faz mais sentido. Mas eu sei no que isso reverbera em mim até hoje, assim, sabe? Ficou um buraco, um traumão, assim.
E a sua mãe, ela... Nossa, a sua mãe vendo tudo isso... Ela, nesse lugar de equilíbrio, é muito importante.
Né? Nossa, minha mãe... Mas até o meu pai me permitir ter um espaço pra eu olhar pra minha mãe com uma...
É porque você nem conseguia enxergar a sua mãe no meio dessa paixão
toda. Era muito. É porque realmente uma pessoa... Ele é uma pessoa muito incrível, mas você vê que ele é totalmente avassalador, assim, né? Ele atropela tudo.
E ele causa essas paixões em outras pessoas?
Eu acho que sim.
Ele é esse cara que chega no lugar...
Eu acho que comigo é a coisa mais forte do mundo, porque era filha do meu pai, né? E o meu pai... Enfim, meu pai é gay. Ele, depois que ele foi casado com a minha mãe, ele não teve nenhum outro relacionamento com mulher. Eu acho que ele nunca mais pensou em ter filho. Então, tinha uma coisa de ser a única filha. A única... sabe? E eu... Qual era a pergunta mesmo?
Se ele é essa pessoa sedutora.
Eu acho que ele tem isso com pessoas, sim. Mas comigo era o over do over do over.
E você tem medo dessa sua capacidade de ser... Porque você colocou ela no trabalho agora, né? Porque é um lugar seguro.
Sim.
Quer dizer...
Mas como assim? Eu tenho medo dessa minha capacidade de amar loucamente?
É.
Sim.
Por isso tá controladinho aí, né?
Sim.
Ah, eu quero ver você namorando, aquelas chatas. É.
Mas eu faço muita análise. Então, eu acho que eu sou... Eu vejo, assim, que hoje em dia eu sou uma pessoa muito capaz de me relacionar, assim, pela minha capacidade de comunicação, sabe?
Uhum.
E de entendimento do sentimento do outro também. Tipo, do que o outro me... joga pra mim, né? Tipo, não é só num relacionamento, não sou só eu existindo e pirando. Tem o outro com as aspirações dele.
Uhum.
E eu acho que eu, na análise, aprendi a ser muito capaz de olhar para o outro, assim.
Isso é uma coisa que eu tentei explicar ao longo da minha vida para algumas pessoas. A gente que é artista, que eu escrevo, sou escritora, então eu vou me colocar nesse balaio aí dos artistas. A gente tem um ensimesmamento... Que as pessoas podem achar que é meio arrogante, mas é uma dor desgraçada esse ensimesmamento. E acho que a maturidade traz esse momento em que a gente enxerga o outro. E você tá falando de um jeito tão bonito, pode parecer, ah, você não enxergava o outro antes, então, é o quê?
Uhum.
Não é arrogância, é porque a gente tava tão perdido que a gente precisava se estruturar pra enxergar pra fora.
Não, totalmente criança neurótica.
Criança neurótica.
Tipo, nossa, gente, cara, eu era um ebulho, assim, transbordamento de sentimento. Eu não conseguia nem falar direito de tão...
Era muita coisa.
O tempo inteiro, é. E é muito neurótico, é muito narcisista, assim. Mas quando você tem 18 anos, você não sabe de nada, entendeu?
Você não sabe o quanto narcisista é.
Você não entende nada
nessa coisa.
É, total. Eu conversei outro dia com uma amiga de 18 anos, que tá passando por um momento super difícil, bem esse momento da ebulição das coisas, e deprimida, e não conseguindo e tal. E aí eu lembrei de tudo, assim, e me deu uma sensação tão boa de, tipo, caralho,
eu
olha
saí.
Isso. E passou, sabe? Isso passa depois de uma certa idade e as coisas não têm mais o mesmo peso. Tipo, eu olho pra tudo, meu pai... Claro que ainda me vem quando eu tenho dificuldade de falar, e eu falo pouco publicamente, então, claro que me vem... um sentimento, mas já não tem o mesmo tamanho, já não é mais tão importante, eu já sou uma pessoa muito independente
disso.
Você já
tem um corpo.
É.
O teu encontro com a sua sensualidade, com o seu corpo, é a prova de que você deixou de estar grudada.
É,
né?
É. Então, eu precisei quebrar isso para conseguir começar a explorar esse campo, porque nem isso eu conseguia.
Eu te entendo. Eu te entendo porque eu quando era pré-adolescente, assim, adolescente, eu queria ser uma pessoa que vivia dentro da minha cabeça. Eu não queria ter um corpo. Eu achava esquisito ir pro corpo.
Uhum.
Eu achava... E eu queria ser a inteligente e ficava ali dentro da cabeça aquela coisa neurótica. E a parte toda de sensualidade era só pro humor. Não servia como... Eu acho que eu não sabia ser mulher, sabe?
Uhum.
Eu era uma coisa meio neutra, assim. Não é que eu era masculina, mas tudo
eu
que era...
Eu também não fazia ideia de como
tudo
era ser
que
mulher.
Era... referência do que é ser mulher, eu negava porque eu falava, ah, eu não vou conseguir, não quero isso.
Uhum.
Além de achar bobo, eu não sei se eu seguro essa estrutura, sabe? Então, eu ia pra uma coisa meio neutra de... Eu sou uma piada, eu não sou nem... Não tem muito gênero.
Uhum.
Eu sou um negócio aqui esquisito, neurótico, que vai fazer uma piadinha.
Mas branca doida.
É. Mas branca cagada da cabeça. Você... Ó, as outras perguntas aqui a gente já foi falando tudo. Eu ia perguntar se você já teve medo de ficar louca.
Já.
Já?
E aí eu lembro do que eu fiz pra faculdade de psicologia, né? Não cheguei a terminar, mas quase. Mas eu lembro que algum professor falou que você ter esse medo te distanciava muito da loucura. Eu lembro de eu falando...
Ai, graças
a Deus! Caralho, puta que pariu! Mas já tive muito. E já cheguei muito perto.
Mais nova, na adolescência? Assim, tipo o quê? De mania?
Não, de tipo... Fazer muita merda, aí não consegui dar conta da minha própria vida, sabe? Não estado de mania, não, que eu sempre fui muito mais deprimida do que estado de mania. Apesar de eu achar que quando eu era mais criança, a coisa da comédia, do nananã, era um pouco estado de mania. Mas eu sempre fui mais da depressão, do isolamento, do que da... Parece o contrário, mas não. Mas... Tive muita coisa com... Beirei a drogadinha adolescente, sabe? Beirei.
Isso pra um surtinho, né? Pra quem já...
Pra surtinhos que eu já... Que eu tenho memórias. Sabe? Beirei bem. bem branca, zona sul, surtadinha mesmo, assim.
Mas tamo aí agora.
É,
dando, sim. Dando certo aí.
Sim.
E você, caramba, sua mãe ali segurou, né?
Porra.
Que mulherão, hein?
Não, a minha mãe segurou uma
pica. E é gata, né? Ela é a sua cara.
Não, e a gente ficou muito amigas. Quando deu o espaço, eu lembro da gente falando assim, tipo, caralho.
Oi!
Abriu a porra. Eu falando, tipo, mãe, vamos ser amigas? Vamos mesmo agora? A gente vai ser amigas, parceiras. E é isso aí, a gente vai construir essa parada. Eu tinha, tipo, uns 18 anos. E desde então, virou uma outra relação.
O que que era antes? Você brigava com ela ou você não enxergava
não tinha,
ela?
Não tinha relação muito. Tinha uma relação burocrática de mãe e filha.
Que
tipo,
coisa doida.
Porque ela trabalhava o dia inteiro. Minha mãe trabalhava maître de restaurante. Então ela saía 8 da manhã e voltava 9 horas da noite pra casa. Todos os dias de segunda a sexta. Trabalhava em buffet no sábado e domingo. Eu era uma coisa burocrática. De tipo, almoçou, jantou.
E você morava com seu pai antes dele?
Não, a gente tinha meio guarda compartilhada. E eu acho que a gente começou a criar uma relação burocrática. De tipo, pega no colégio, faz nananã. Então, nenhuma outra, a gente não se enxergava direito. E aí teve um momento que eu lembro de eu trabalhar isso um pouco em análise. E aí eu falar, não, eu vou pedir pra minha mãe pra gente ser amiga, pra gente construir
que
essa
bonito,
relação.
Que coisa linda.
E a gente sentou juntas e conversou sobre isso.
Ela deve ter chorado. Ela chorou pra cacete quando você pediu
não,
isso pra
ela? Não, porque a gente tava. Era uma coisa quase bem francesa, assim, de tipo, tudo muito mental, sabe? E aí eu acho que essa virada permitiu a gente começar a ser mais sensível uma com a outra e desenvolver. E permitiu a minha mãe a ser mais. A demonstrar mais os sentimentos dela pra mim e ela mesmo trabalhar nela mesma os sentimentos dela. E aí a minha mãe, eu lembro da minha mãe revolucionar a vida dela com, tipo, por isso que eu fico tão feliz de eu estar fazendo 30 anos, porque a minha referência de mulherão é a minha mãe com 45, 50. Uhum. Que eu vi ela fazer a virada, que ela tomou conta da vida dela e ela virou um grande mulherão. Porque,
porque
minha mãe...
ela também tinha essa coisa meio obliterada pelo seu pai? Ela também?
Não,
ele
ela,
também
tinha,
ele
não ela tinha uma coisa meio... Não, porque a mamãe entra num estado de abstração total, sabe? É meio ripongona e abstrai, não, nem tá aqui. E tudo vai passando e ela nem vai sentindo muito. Acho que ela era meio blindada, assim.
Uhum.
Aí aconteceu isso, depois a minha avó morreu, mãe dela. Eu acho que a minha mãe começou a dar uma grande de uma virada na vida, assim. Terminou com um namorado de mó tempão. Aí começou a namorar com um cara que ela tinha namorado com 18 anos, sabe?
Sim.
Cortou o cabelo, começou a botar umas roupas mais. E ela deu uma viradona com, tipo, uns 45 anos.
Ah lá, é a minha idade, eu tô dando uma viradona.
É.
Não sei muito pra
eu
hoje.
Eu acho uma grande momento de virada,
sim,
assim.
Sim, essa idade é muito forte. E por que que você acha que tem tanto humorista que é deprimido? Eu sou deprimida também, tá?
Porque eu acho, eu percebi isso num trabalho que a gente fez há pouco tempo atrás. Você extrai tanta energia pra demonstrar alegria e fazer o outro sorrir, que aí depois você volta pro nada. Assim, isso é muito punk, porque eu sinto que nos momentos que eu tô mais trabalhando, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu fico com uma necessidade de sair da realidade quando eu volto pro nada, sabe?
Tem uma coisa de... Uma paixão que eu tenho pela minha casa, assim, e eu fui tentar entender o que é isso na análise. No meu caso, eu me exponho muito, né? Tudo meu é muito exposto. Então, o que faz a pele é a minha casa. Porque eu tô sempre meio...
Uhum.
Ah, deixa eu contar da minha vida aqui nos 400 podcasts que eu vou, e mais a minha coluna, e mais meu livro... E aí, eu acho que isso que você falou de fazer rir, do humor, depois você precisa voltar para um aconcheguinho. E eu, como tenho a coisa da exposição, eu preciso voltar para uma certa pele. A minha casa é isso.
Uhum.
Então, uma discussão que eu tenho, por exemplo, com o meu namorado, é que eu não gosto de dormir na casa dele, eu quero dormir na minha.
Eu entendo totalmente. Eu tenho apego absoluto pela minha casa. Absoluto.
Absoluto. Aí ele fala, mas que é isso que você tem com a sua casa? Por exemplo, viajar, o máximo é 10 dias. Depois disso, eu começo a passar mal.
Eu tenho apego absoluto à minha casa também. Eu sinto muita falta.
E eu falo, você não entende. Eu tô sempre meio precisando de uma pele. E a minha casa é esse lugar.
Eu tinha muito... Eu acho que eu fui também quebrando isso um pouco esse ano, assim. Tô viajando muito a trabalho.
Você morava num apê muito lindo no Rio. Ele existe
ainda?
Existe. Ele é seu?
Não, não é meu mais. Tá com uma amiga minha agora. Ela alugou lá agora. Mas que eu num prédio histórico do Rio de Janeiro.
É muito legal.
Muito lindo. Prédio de 100 anos.
Eu vi um vídeo que você fez pro GNT.
Sim, pro GNT. Mas eu acho que eu tô um pouquinho mais anárquica, um pouquinho menos... Eu tinha muitas manias e muitas coisas. Eu acho que eu me dei uma
relaxada.
até pelo movimento do trabalho, para poder acompanhar essa loucura toda, eu tenho que relaxar e mais ir no embalo da coisa mesmo, assim.
Senão não vai...
Mas eu acho que isso tá me fazendo muito bem.
Você vai conseguir tirar férias dessas coisas todas? Você consegue ter tempo para parar? Vai fazer isso um pouco mais velha. Agora você vai aproveitar essa onda.
E eu tenho tanto amor pelo meu... Porque realmente preciso
você
de férias.
Você se diverte muito.
É, mas eu preciso de férias. Eu tenho consciência, porque eu achava que eu podia só fazer isso. E foda-se, porque era o que eu mais amava.
Você tem imunidade boa? Ou você dá umas caídas?
Não, eu tenho muita imunidade boa e eu tomo muito... Eu sou disciplinada com exercício e alimentação também. Sempre fui.
Que exercício você faz todo dia?
Uhum.
E comida você come o quê? Você é vegana?
Como tudo. Não, eu como de tudo. Mas eu sou muito ligada a produtos. Tipo, meu pai, ele tem... O marido do meu pai é jardineiro. E eles têm horta com tudo. Meu pai sempre foi um cara bailarino da alimentação. A minha mãe sempre trabalhou com gastronomia. Então, a gente sempre teve uma relação com produtores locais, com comida muito fresca, com essa noção de que você tem que comer comida fresca pra ficar saudável. E eu tenho esse hábito introjetado já na minha vida.
Você cozinha?
Assim.
Você faz coisas?
Cozinho. Hoje em dia, muito pouco, mas já cozinhei muito. É, tenho uma relação com cozinha, com comida, assim.
Você se cuida bem.
Uhum.
Bom, a gente vai agora pro maravilhoso quadro Discovery Channel. Channel. Channel.
Channel.
Channel. Num date, assim, ou sei lá, uma pessoa que você tá saindo, você já teve dificuldade de ir pra uma coisa mais sensual, de transar, porque vocês começaram a fazer muita piada e ficaram amigos?
Não, porque eu acho de mó tesão isso.
Não, eu também acho, mas tem gente que trava. Porque, de repente, quando eu vou ver, a gente tá há 46 minutos falando de cocô.
Não,
aí tem homem que fala, ei, eu não travo.
Não, eu não sou do tipo da piada escatológica, mas eu amo quando eu encontro alguém que tem uma vibe, que curte as minhas piadas, assim, e que é inteligente, que tem um humor bacana, assim, isso só me dá muito tesão.
Pra mim também, sou assim. Você já teve que enfrentar... A mesma pergunta feita de outra forma. Você já teve que enfrentar o clássico mulher muito engraçada me brocha? Porque eu já ouvi isso. É, porque é poder, né? Eles não sabem lidar.
Eu acho que eu não precisei nem ouvir muito. Eu já vi na cara muitas vezes.
Você já viu ali.
E eu já vi na cara o desinteresse. O te colocar num lugar sem...
Não
sem,
é sexy.
É, não é sexualizável essa pessoa. Porque... Teve até uma história engraçada que a gente tá... Não vou falar nomes, mas a gente encontrou dois caras, assim, pica de trabalho. Aí muita gente tava vindo falar comigo. Aí um deles perguntou assim pro outro. Quem é essa menina? Por que tá a pessoa vendo? Aí ele... Você não sabe quem ela é? A Valentina Bandeira, cara. Ela vai te esculachar. Aí eu fiquei tipo, tá vendo os caras, mano? Só porque tu é engraçada, eles acham que tu vai esculachar, tá ligado?
É isso.
Eles nem sentem tesão por você, porque eles não vão nem passar pela cara. Eles não vão se botar na situação de que eles podem ser esculachados. Mas eu sou totalmente... Eu não faço esse tipo de comédia. Eu não esculacho, não, mano.
Um pouquinho.
Eu sou suave.
Ela é suave. Já perguntei da bunda. A pergunta é, você sabe do poder da sua bunda e por isso a coloca bastante pra jogo nas redes sociais? Não, você tá... É uma pesquisa ali,
é uma,
né?
Pesquisa, é uma pesquisa, mas eu tô aprendendo.
É uma pesquisa pra USP, pra UFRJ.
Mas eu tô aprendendo, sim.
Você falou que quer normalizar cometer o mesmo erro 26 vezes. Qual que é o tipo do erro que você fica voltando?
Todos.
Dá um exemplo.
Todos. Ai... Eu acho que eu tenho um erro muito fatal, que é um grande assunto na minha análise, e eu não... É engraçado, isso nem me dá angústia, não. Mas eu não vejo isso terminando, assim. Eu tenho muito apego à fantasia. Eu sou uma pessoa da fantasia, muito pouco da realidade. Eu fico tendo que, tipo... Eu faço análise pra eu voltar pra realidade a todo momento.
É.
Tipo, tem que me puxar a todo momento, porque eu fantasio demais. Aí eu já começo a, tipo... Ah, eu acho que esse lugar muito da fantasia, às vezes, é um erro que eu repito muito.
Sim, porque aí você fantasia que a pessoa... Nossa, uma vez eu fantasiei, o cara era muito de esquerda, muito militante. Eu já fantasiei a gente pelado em Cuba, uma coisa louca. E ele era o cara mais machista. Artista, dinheirista, mas eu fantasei, sei lá, a gente numa coisa muito...
Ai, que saco,
enrolado,
esquerdomacho.
Esquerdomacho do pior tipo. Você fala muito do amor romântico meu ovo. Você tem preguiça ou você, no fundo, é uma romântica?
Não, no fundo eu sou romântica da fantasia, super. Só que eu entendo a realidade, eu reconheço a realidade. Eu acho que isso é... que a gente tem que conversar sobre isso, assim.
Você numa festa, você vê o cara, você gostou do cara, você vai lá e você dá em cima ou você fica olhando, esperando ele
sim,
ver?
Sim, às vezes sim.
Você vai lá e fala, ó, gostei de você, bererê, bererê. E aonde que você fala que você tem a trava? É no, na continuidade?
Eu acho que é no quando eu gosto.
É no pós-venda.
É quando eu curti o cara que eu pensei, meu Deus, eu curti esse cara aí, faz...
Entendi.
Sabe? Aí eu começo a...
E aí você faz o quê? Você foge?
Buga. Normalmente, sim.
Jura?
Eu sou a maior ghoster do Brasil.
Menina. Por que gostou?
Eu sumo e eu desapareço, que a pessoa não me vê nunca mais na vida, assim.
E aí é justamente porque você gostou.
É.
Que é o que você queria mais, era ver a pessoa.
É.
Nossa, então isso existe. Porque teve cara que sumiu e depois de 10 anos falou, eu corri porque eu gostei. Eu falo, que papinho.
É,
não,
eu
é
entendo
real.
Isso muito, cara. Eu entendo muito
Mas
isso.
Mas o que você acha que pode acontecer? Você pode sofrer.
É.
E aí você tem trauma de algum, sei lá, da época do seu pai, que você sofreu pra cacete, barará.
Essa porra, tipo, eu acho que isso assim, isso a gente pode falar porque é tão, tipo, não aguento mais falar isso na análise, tipo, eu queria tanto que isso passasse, porque eu tenho esse trauma, tipo, eu tive um pai que foi embora, do nada eu tive um pai que foi embora, então eu tenho essa parada com um homem, toda vez que eu gosto de um homem, eu penso, meu Deus, ele vai embora
ele vai
a qualquer
embora.
Momento e vai ser do nada e eu vou me fuder inteira. Só que eu já entendi isso, já passou. Eu já nem queria mais que meu pai tivesse ficado e essa porra ainda tá
ainda
em
tá
mim,
aí,
entendeu?
Entendi.
Isso que eu fico com raiva da psicanálise, que
então,
saco!
Então você nunca teve um relacionamento longo?
Tive. Eu tive um grande... O meu primeiro namorado, Pedro Waddington, que eu amei, que eu acho que foi o meu amor da vida, assim.
Quanto
que eu
tempo?
Namorei dos 16 aos 21 anos.
Ah,
foi uma época aí desse começo, né, de vida adulta, assim. E aí foi aquela coisa de amor... Amor, amor, a coisa... Eu fiquei uns 10 anos depois gostando dele. Eu nunca me recuperei. Porque... Ai, porque eu fugi.
Poxa, não tem como dar uma retomadinha com o Pedro?
Não deu. Agora já estamos totalmente em outros mundos, já assim.
Entendi.
Mas depois eu namorei de novo. Eu namorei o George Salma, grande amigo também.
Ah,
meu,
eu adoro ele.
Que eu amo de paixão.
E ele ainda sabe sapateado.
É.
É aquela pessoa... Eu fui ver o musical dele com o Marcos Veras.
É.
Como é bom aquele musical.
Ele é muito bom, o
Gê. E ele é... Ah, ele é maravilhoso, ele é inteligente, ele é charmoso, ele é excelente ator e ele ainda sapateia.
Não, e a gente namorado foi muito maneiro, a gente foi grandes namorados amigos, sabe?
Uhum.
Muito, foi uma relação muito maneira.
Ah, você teve bons namoros.
E então. Tive um outro namorado também, Bruno.
Beijo,
falei Bruno. O nome dos três pra não deixar nenhum...
Nenhum chateadão.
É.
Defante não namorou.
Não.
É só a piada da mídia.
Não, só a piada da mídia.
E a fofoca do Chico Moedas?
Também é só piada da mídia.
É igual o Defante, piada da mídia.
Mas o Defante, eu vou defender aqui o meu relacionamento fake com o Defante. Ele é mais estável do que com o Chico Moedas. Foi uma coisa que passou na minha vida. O Defante, ele é o meu namorado da internet.
Da internet. Uhum. E ele é maravilhoso.
É, ele...
Todo programa que ele vai, ele conta que ele amou dar o cu. Isso é o que o homem precisa.
Ele é maravilhoso.
Poder ir num programa e falar que amou.
Ele é maravilhoso. Eu amo muito ele. Muito ele
mesmo.
Ele
é muito bom. Você, quando, sei lá, terminou um relacionamento, ou levou um fora, ou deu um fora, ou sumiu e sofre, você é o sofrimento que demora, sem buraca, ou você sai rápido?
Em buraco.
Tipo, anos?
Eu acho,
pode
não, eu acho que eu cada vez estou indo mais rápido. Tipo, primeiro eu fiquei... anos apaixonada, aí o segundo eu já nem liguei muito, aí o terceiro eu liguei menos ainda, e agora eu também já tô num ritmo que...
Nem dá.
Eu fico chateadinha domingo, mas...
Segunda já tá ali com...
É, eu tenho que trabalhar,
maquiador.
Entendeu? É.
Segunda, 8 da manhã, o maquiador já chegou.
Eu tô tentando... Eu acho que eu tô melhorando cada vez mais, sendo mais rápida, cada vez mais.
Boa. Capitalismo, né, amor?
Ele não, é, e eu
é
acho que noção
vida,
de realidade, noção
sim,
de realidade.
Sim, sim, terapia.
Um beijo pro capitalismo.
Um beijo pro capitalismo e pro Freud ao mesmo tempo. Esses dois grandes parceiros. E você fica de boa em casa, assim, longos períodos sem um flerte, sem um sexo? Ou você é pilhadinha, assim, pra sair, pra ver gente, pra ficar com as pessoas?
Depende, mas super também posso ficar mó tempão sem pegar ninguém também.
Mais do que isso,
muito, muito, muito seletiva, assim, tipo, demissexual.
Mas mais do que isso, assim, você precisa ter uma festa pra eu, você fica de boa regando planta?
Não, eu posso ficar de boa regando planta. Mas eu sou os dois, entendeu? É que isso é engraçado, porque assim, eu
não
posso
é um
ser...
outro,
eu,
é.
Eu posso ser extremamente demissexual, aí num dia me dá uma louca e eu...
Vai pegar.
Fodo com, sei lá, tá ligado? Primeiro que brota. E acontece de tudo. Eu posso estar muito excitada num dia pra sair, zoar, e no outro tá super relax, querendo ficar em casa.
A gente é um pouquinho de muitas coisas. É. Né? Perguntas burras, essa foi o toque que ela me deu. Você já fez uso de aplicativo para um sexo rapidinho?
Para um sexo rapidinho, não.
Não, porque precisa da conversa, é, só, né? Precisa ser inteligente.
Precisa ser profissionalmente interessante.
Profissionalmente interessante. Você tem isso de que brocha na profissão?
Tenho.
Eu tenho isso também.
Eu não brocho na profissão, eu brocho na relação da pessoa com o trabalho, assim, sabe? Com isso que ela ama fazer. Eu gosto de gente que faz o que ama, sabe?
Sim. E que tá conectado com a vida. Aí a pessoa é mais interessante, né? Porque aí ela traz histórias, sim, e planos e projetos.
Projetos, planos.
E aquele cara que é cheio de projetos, mas há 16 anos não virou nenhum?
Não, isso aí eu acho...
Esse é o pior tipo, não é?
Não, isso aí eu não consigo nem conversar, nem ficar amigo.
Nossa, é aquela pessoa assim, cara, eu tenho uma peça de teatro, faz 20 anos que ele tem essa peça de teatro.
Não, isso aí, nem me fala. Nossa. Isso, eu acho que eu não troco nem, eu vou embora na hora.
O que, que é que dá na gente? Porque pra mim também dá um negócio ruim.
Não, que é chato, né? Pessoa chata. Com certeza é uma pessoa chata. Por que, que ela tá com um projeto há 20 anos que ela não consegue fazer? Porque ninguém conseguiu suportar o projeto.
É verdade. Não, mas mais do que isso, aquela pessoa que, puta, não monetiza a vida, não te dá uma aflição?
Me dá uma aflição... É porque depende de quem. Eu acho que é uma pessoa que tem gana, desejo, pulsão de vida, sabe? Eu acho que é isso que me dá
o clique,
porque às vezes tem gente que não monetiza, mas que tem uma super, tem super interesses e pulsão e vivo, né?
Entendi.
Então acho que tá por aí, assim, tá num lugar meio da pulsão mesmo.
Concordo. Bom, agora vamos para o maravilhoso internacional quadro de Diquinha Marota. Que é quando a gente vai dar a dica de alguma série, filme, exposição. Eu vou dar a dica de um filme, que se chama, um filme muito esquisito que eu vi essa semana. Você viu um filme que chama Butem Medo?
Não.
Com o Joaquin Phoenix, aquele fenômeno, sei, aquele ator maravilhoso. Então, esse filme, como eu falo muito da minha mãe, da minha relação com a minha mãe, eu tô sempre muito culpada, etc., algumas amigas falaram, você tem que ver esse filme. Ele é de um diretor que chama Ari Aster, que é um diretor judeu. E esse diretor deu uma entrevista sobre esse filme, dizendo que ele teve essa criação judaica da mãe muito, ele muito apaixonado pela mãe, a mãe apaixonada por ele, e que era uma coisa intensa e que tinha muita culpa, essa culpa judaica, o diretor falando, né? E que aí esse filme é uma metáfora de que se passa dentro da mente dele. Então, o Joaquin Phoenix é o protagonista. E assim, começa o filme, ele está na terapia e você entende que ele precisa visitar a mãe. E aí vem 2 horas e meia de filme, das maiores catástrofes e coisas muito violentas e desgraças. E aí, em algum momento, você entende que tudo aquilo é meio uma fantasia da cabeça muito culpada dele de que não consegue ir visitar a mãe.
Uhum.
E só que aí vai acontecendo tudo.
Nossa,
com ele.
Nossa, que interessante. Quero ver esse filme.
É tão doido esse filme. É muito bacana. E tem uma coisa, você não saca direito se ele é meio esquizofrênico, porque tem muita fantasia envolvida. Uhum. E ele só tinha que fazer uma viagem até a casa da mãe. É muito bem dirigido. É muito doido esse filme. Eu ainda não sei te falar. Eu tô dando ele como dica por achar ele interessante. Mas eu não sei se eu amei, porque ele me incomodou muito.
Entendi.
Mas eu gosto de filme que me incomoda.
Eu sei totalmente essa sensação de você ver uma coisa artística que você... Ela te incomodar tanto que você não sabe o que você sentiu direito.
Sim,
além
mas
de
eu
incômodo.
Fiquei pensando nela 10 dias. Então é porque eu gostei.
Uhum.
Só que não é que eu gostei porque... Eu acho que eu não viria nunca mais esse filme. Mas a experiência de ter visto valeu, sabe?
Sim.
Dá uma diquinha pra nós.
Cara, eu fiquei pensando aqui... Até por essa coisa de papel e tudo, e a gente falando de relação de pai e filho, e mãe e filho, tem um quadrinho que eu amo chamado Fun Home.
Fun Home, eu tenho Fun esse Home. Quadrinho em casa e nunca
da li. Alison Bechdel. Cara, é muito maneiro esse quadrinho, é dos meus, eu lembro de eu ler e ficar tipo, meu Deus,
e é isso,
meu
a
Deus,
filho,
é ela
mãe,
com o pai.
fan home.
É muito bom, é muito bom. E depois ela tem um livro com a mãe também que não é tão bom, um quadrinho da mãe que não é tão genial, mas o do pai, esse fan home, é
como
genial.
Como chama com a mãe?
É Minha Querida Mãe, é uma coisa assim, tipo, entendi. Para minha mãe, é uma coisa assim.
Fan home. Muito bom.
Muito bom.
Amor, acabou.
Gente, fala foi mais. Rápido.
Quer dar dica de coisa que você tá fazendo, vai lançar, tá fazendo?
Eu acho que a gente passou por tudo. Se inscreve no meu canal do YouTube, coisa fundamental, muito fundamental. Tô acho que é o momento que eu tô mais, assim, pensando nele, investindo nele e alimentando ele, isso tá acontecendo. É isso, acho que
é isso. Arrasou e tá brilhando.
Instagram, TikTok, essa porra toda,
tá
vai
em tudo,
lá.
Tá em tudo. Arrasou, amor. Você é maravilhosa. Você adorei. Merece mais e mais.
Adorei.
Obrigada a você que nos assistiu.
Obrigada a você que nos assistiu. Wow.